Senhor presidente, duas vezes, senhor presidente. É uma honra muito grande, como cidadão do Mato Grosso do Sul, e em nome dos cidadãos de Mato Grosso do Sul, me dirigir ao senhor nessa posição de presidente do Congresso nesse instante, como segundo vice-presidente empossado ontem. Saiba o senhor que dentro do homenageado que eu vou ter a honra de falar, quero dizer que o senhor, junto com ele, são as duas maiores expressões do Congresso Nacional que a história de Mato Grosso do Sul nos dá. E é um orgulho muito grande para mim, um principiante político, tê-lo na presidência do Senado.
Muito obrigado, senador.
Senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, esse pronunciamento é uma homenagem que faço não só ao amigo, mas também a um homem que engrandeceu esta casa e o nosso país. A história, amigos e amigas senadores presentes a essa sessão, se faz no encontro do tempo com a memória. As homenagens que fazemos a todos aqueles que um dia marcaram as nossas vidas são formas de encontrarmos para dizer que a alma permanece viva e que somos aquilo que deixamos para as lembranças dos nossos antepassados. Há exatamente 5 anos, em 17 de novembro de 2006, o Brasil perdia um grande homem público, Rames Tebet. Rames Tebet é uma das principais referências políticas de Mato Grosso do Sul. Sua biografia e sua trajetória permanecem vivas no coração de cada sul-mato-grossense. Suas ideias, palavras, atos e obras estão vivas na nossa história, garantindo a presença e a participação de Mato Grosso do Sul no processo de construção do nosso país. Nascido na cidade de Três Lagoas, Rames Tebet construiu uma carreira digna, honesta, pontuada pelo respeito aos bens públicos e dedicado a servir a sociedade. Ele tinha política no sangue, hábil, inteligente administrador, competente desde muito cedo, revelou-se um homem especial. Em 1954, aos 18 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro e ingressou no curso de Direito da Faculdade Nacional quando se interessou pelas atividades políticas. Nas horas vagas, ia ao Palácio Tiradentes para ouvir os maiores tribunos que esse país já conheceu: Afonso Arinos, Otávio Mangabeira, Carlos Lacerda e muitos outros. Foi dessa maneira que descobriu sua verdadeira vocação: liderar, comunicar e se dedicar aos interesses coletivos. Foi assim que, ainda estudante, foi eleito para presidir a Associação Mato Grossense de Estudantes, o primeiro cargo representativo de sua vida. Bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1959. Entre os anos de 1961 e 64, tornou-se promotor público. Nos anos seguintes, dividiu-se entre as atividades de advogado, criminalista e professor. A atuação do jovem advogado no tribunal de júri era tão brilhante que o fórum ficava repleto de populares. que gostavam de assistir às suas defesas, sua fama de grande orador ultrapassou fronteiras e aos poucos ganhou o Brasil. Defendendo os mais humildes, Rames Tebet consagrou-se em pouco tempo como um dos maiores criminalistas da região do Centro-Oeste. Ingressou na vida pública, política, ao se filiar ao MDB, Partido da Resistência à Ditadura. Elegeu-se prefeito de Três Lagoas em 1974. Em pouco tempo, Rames transformou a estrutura do município, realizando obras importantes em toda a cidade. Ele foi responsável pela construção da rodoviária municipal e do ginásio de esportes local, deu início à modernização urbana da cidade, colocou seu município numa posição estratégica, cujos frutos estão sendo colhidos hoje com o intenso processo de industrialização da região do Bolsão Sul-Mato-Grossense. Deixou o cargo de prefeito para se tornar secretário de Justiça do Estado. Em 1977, foi aprovada a lei que criou o Mato Grosso do Sul. Diante disso, nasceu uma nova configuração política. No ano seguinte, Tebet tornou-se deputado estadual mais votado no Estado, que acabava de nascer. Em sua primeira legislatura estadual, exerceu importante função de relator do texto que criou a primeira Constituição Estadual. Com o fim do bipartidarismo, Rames filiou-se ao PMDB. Logo na primeira eleição direta para governador, em 1982, foi candidato a vice na chapa vencedora de Wilson Barbosa Martins. Quando este se afastou para concorrer ao Senado em março de 1986, Rames assumiu o governo, permanecendo no cargo por um ano, até o dia 15 de março de 1987. Uma situação relatada no livro Simplesmente Tebet, biografia de autoria de Castilho Coarace, deixa claro alguns aspectos da personalidade marcante do ex-senador. Tenho o livro aqui, Cacildo, é uma recomendação. Vítima de câncer, doença contra a qual lutou por vários anos, Rames manteve-se inabalável, trabalhando muito, comandando e administrando o Estado. Neste período, Rames foi submetido a várias sessões de quimioterapia e o seu cabelo caiu completamente. Algumas pessoas recomendavam que ele usasse uma peruca. Ele experimentou a primeira que lhe chegou às mãos e perguntou a Castilho qual era a sua impressão que causava. O assessor foi sincero e disse que ele poderia ser apelidado de Senhorzinho Malta, personagem de Lima Duarte de uma famosa novela da TV Globo. Rames, então, pensou um pouco e disse: temos de ser verdadeiro e enfrentar a vida de frente, sem nenhum artifício. Ele era assim. Tomava decisões rápidas e objetivas. E com esta determinação, Rames foi seguindo, enfrentando as adversidades. Nunca fez da doença um fardo. Nunca permitiu que isso fosse usado para colocá-lo numa posição de vítima. Rames tinha noções morais claras que o faziam separar com extrema sabedoria a vida pública da vida privada. Sua carreira nesse aspecto foi um tributo à coerência. Senhores e senhoras, gostaria de destacar algumas das funções e missões deste notável político brasileiro. Entre 1987 e 1990, Rames foi superintendente da Sudeco. Em 1994, foi eleito senador pela primeira vez. Com sua simplicidade, adaptou-se rapidamente à nova rotina parlamentar. Muitas vezes era visto assobiando pelos corredores, mesmo tendo à frente tarefas difíceis de enfrentar, como a presidência da CPI do Judiciário, a presidência do Conselho de Ética e a relatoria do Sistema de Vigilância da Amazônia, o SIVAM. Rames atuou nas comissões de assuntos econômicos, de relações exteriores, de fiscalização e controle de Constituição, Justiça e Cidadania. Participou do processo de votações ligadas à modernização do país, a que se seguiram ao sucesso do Plano Real. Foi a favor da abolição do monopólio estatal nas telecomunicações e na exploração do petróleo. Também defendeu a abertura da navegação de cabotagem, as embarcações estrangeiras e o fim das distinções entre empresas de capital nacional e estrangeiro, sendo favorável à emenda constitucional da reforma administrativa, aquela que inseriu o importante princípio da eficiência no texto constitucional. Além disso, em 1999, foi o relator-geral do orçamento no Senado e ainda se preocupou em tipificar abusos sexuais contra crianças, adolescentes como crimes hediondos. Em 2000, tornou-se vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Em junho de 2001, foi nomeado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso ministro da Integração Nacional. 3 meses depois, por cumprir determinação partidária e por sua imensa capacidade de articulação, Rames Tebet deixou o Ministério para presidir o Congresso Nacional. Com sua tranquilidade e forma de agir conciliadora, ele conseguiu devolver a paz e a harmonia ao Senado em um dos seus períodos políticos mais conturbados. Rames ocupou a presidência do Senado logo após o processo de cassação de um senador e da renúncia de outros 2 senadores. Esse foi um momento conturbado que testou Rames de todas as formas, mas ele conseguiu superar a crise e criar um ambiente propositivo no Senado.
O senhor permite uma parte, senador Antônio Russo?
Perfeito.
Eu não podia deixar de me associar nesse momento à história que Vossa Excelência relata desse iminente homem público, não só do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil, que é o senador Rames Tebet. Rames Tebet, não só como foi amigo nosso, amigo de Santa Catarina, inclusive quando nós viemos para cá em 95, nós assumimos, vocês assumimos juntos, começamos a formar uma amizade verdadeira naquela época. E aí continuou pelos tempos, a maneira, ele ia a Santa Catarina, não só como ministro da Integração Nacional, não só como senador, mas ia como amigo também. Então, essa convivência de família, inclusive, isso tem marcado profundamente. E eu não pude deixar de transcorrer esse momento, senador Antônio Russo, para externar são 5 anos que ele cá não está, mas lá se encontra e acompanhando isso, sem dúvida alguma, essa sessão e essa homenagem que Vossa Excelência presta a ele, e ainda mais no momento extraordinário em que o senador Mocha, que acabou de ser eleito vice-presidente do Senado, preside a sessão, justamente quando Vossa Excelência está a homenagear esse homem público do Mato Grosso do Sul. Não podia deixar de transferir, em nome dos catarinenses, esse momento tão extraordinário.
Muito obrigado, senador Cacil, Deus sabedor da sua amizade com o senador Rames, muito antiga. Eu agradeço em nome dele, que aqui permanece conosco, e em nome da família. Obrigado. Em seu discurso de posse, disse: meu desafio como presidente será pacificar, tranquilizar e recuperar a dignidade e o respeito perante a opinião pública e colocar a pauta dos trabalhos em dia. Exerceu a presidência do Senado entre setembro de 2001 e fevereiro de 2003. Em 1º de janeiro de 2003, deu posse a Luiz Inácio Lula da Silva no cargo de presidente da República. Além disso, durante seu mandato, deu andamento a projetos que lhe eram caros, como da tipificação do crime contra a tortura, por exemplo, também já defendia o aumento da idade de aposentadoria compulsória dos servidores públicos de 70 para 75 anos. Nas eleições de 2002, foi reeleito para o Senado Federal com mais de 730 mil votos. Com isso, tornou-se o político com a maior votação da história de Mato Grosso do Sul. Já termino, presidente. Nesse segundo mandato, ocupou cargos importantes dentro da estrutura da Casa, sendo titular da Comissão de Constituição e Justiça e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Finalizo dizendo que, passados esses 5 anos, apesar de termos excelentes homens públicos no nosso Estado, podemos tranquilamente dizer que Ramis Tebet foi e será, em nossa memória, um dos nossos maiores líderes políticos. A ética era a sua premissa básica, mesmo diante dos maiores desafios e dificuldades, ele nunca deixou de lado a dignidade, a correção e seus preceitos morais, seu republicanismo era inabalável. Tive a honra de conviver com Ramis Tebet. Pude, com muita tristeza, ao lado de sua filha Simone, despedir-me dele no seu leito de morte. Esta cena marcou-me profundamente. Deixo aqui meus especiais cumprimentos à dona Faerte, sua companheira de todas as horas, e seus filhos queridos, Eduarda, Rames, Rodrigo e a nossa vice-governadora Simone Tebet. Senhores senadores, Ramis Tebet deixou de lá um legado de respeito à coisa pública. Foi um exemplo para a política brasileira, um marco na história da construção do Estado do Mato Grosso do Sul. Que seu espírito e seu exemplo continuem a nos iluminar, nos ajudando na construção do futuro desse grande país. Muito obrigado, presidente.